Salve, salve a todas, todos e todes. Deixa eu voltar com a minha câmera, porque eu ia usar meu celular para uma coisa, não usei. Então é isso aí, 16 horas e 2 minutos, mais conhecido como 4 e 2, dia 15 aí de dezembro. Estamos aí do nosso, volta do nosso primeiro, segundo, terceiro, quarto bloco agora. Tava fazendo uma conta rápida aqui. Então é isso, agradecido aí, Rafa Dauer, por ter mandado a mensagem. Hoje não sei o que está acontecendo com o meu transmissor aqui de live, que não está atualizando nenhuma mensagem e não deixa eu nem enviar uma mensagem no chat. Então, ele tá.
Hoje é só comigo,
Hoje é
gente.
só com a Dani. A Dani que tá gerenciando todo o negócio aí. Dá uma olhada na Dani ali. Olha lá. Ah, moleque! Dá, agora já era. Então, vamos de música, então. Daí na sequência a gente bate aquele papo. Deixa eu abrir aqui o.
Acho que antes da gente entrar com a música, você podia contar um pouco, falar um pouco sobre essa música, falar um pouco sobre os mestres e sobre as trilhas que a gente vai, buscando, né, para construir a nossa história.
Cara, essa música é muito especial, assim, ela é realmente, assim, a consolidação de um sonho, assim, cara. A guitarrada foi um lance de paixão à primeira vista, assim, né? Eu gosto muito de música instrumental, e aí quando eu tava nesse projeto com o Lohan, foi logo depois, assim, né? Eu tava ainda muito nesse universo do funk, soul, groove, da psicodelia, dessas viagens que a gente fazia. E aí, do nada, assim, eu tive contato com a guitarrada, que é uma música extremamente popular, uma música dançante, que, assim, e é um ritmo único, saca? É um estilo único, na verdade, de música instrumental do norte do país, saca? Que nasceu numa cidadezinha do interior, onde não tinha, sabe, o Mestre Vieira não tinha nem luz, não tinha energia elétrica na cidade. O cara, ele mandou trazer uma guitarra do Rio de Janeiro, desmontada, ele montou a guitarra, ele fez um amplificador com bateria de carro, saca, para poder tocar a guitarra, e ele criou um gênero musical, saca? Tipo assim,
É um gênio
é um
que
gênio,
criou,
é um gênio, é um
né?
gênio, assim, sabe, da mesma grandeza, tipo assim, é um ritmo que tem um valor estético, assim, uma qualidade musical para mim, mesmo do lado assim do jazz, do lado do blues, saca, do lado do reggae, saca, é a guitarrada, porque é uma linguagem musical única. Se tu não conhece, se tu não tem, tipo assim, esse contato, tu não toca, saca. Tipo, é um lance que é de lá, assim. Eu sou completamente apaixonado, assim, né? E aí o Aldo Sena e o Mestre Curica, eles tocavam junto com o Mestre Vieira nesse projeto chamado Mestres da Guitarrada, que foi um resgate da guitarrada que houve no início dos anos 2000, com o qual eles rodaram o mundo. Eles tocaram 4 ou 5 anos juntos, foram várias vezes para a Europa, tocaram no Brasil inteiro, assim. Então, realmente foi ali que eles apresentaram a guitarrada, e eram eles três. E o Mestre Vieira, ele se foi assim que a gente chegou lá, em 2017. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo em vida, mas tenho essa honra de poder tocar até hoje com o Aldo e com o Curica. E aí eu lembro, assim que a gente chegou lá, a gente já teve contato com os caras, sabe? Foi um lance que era meio surreal, assim, esse lance da facilidade sabe, dos encontros assim acontecerem, que eu falei de lá, dessa abertura. Quando eu imaginei que um mestre, sabe, que eu ia tocar com um mestre, assim, né? E aí eu lembro, essa música, ela veio num momento bem conturbado, assim, sabe, num carnaval. E para mim ela é síntese muito do que é, assim, a minha relação com a música paraense, assim, que é uma coisa que eu não sei, assim, explicar, mas que muitas vezes eu recebo, assim, saca? Tipo, essa foi uma música que ela meio que veio, assim, veio, eu fui atrás dela só, assim, fui escutando ela na minha cabeça e procurando ela com os dedos, assim. E quando eu terminei de fazer, eu falei, cara, é o Aldo Sena e o Curica conversando, saca? E aí tem um outro caboclo aí que acho que sou eu, assim, saca? Tipo, ali no meio, assim. E aí eu falei, cara, eu quero dar essa música para eles, eu quero gravar com eles. Depois de 2 anos e pouco, eu consegui fazer esse projeto. Também trabalho com produção cultural, né? Escrevi o projeto para gravação do videoclipe, aprovei, consegui uma verba, e aí a gente foi pro estúdio gravar juntos, assim. E essas partes que eu escutei, que era eles, cada um deles gravou a sua parte, assim, da sua maneira, né? E nós três solando juntos, assim. E a gente fez esse videoclipe, que eu também roteirizei, dirigi e tal. E É assim, é o meu sonho materializado, assim, saca?
E as suas linguagens, né? A música, a fotografia, o cinema, o jornalismo, né?
Tudo
também
junto.
Para uma comunicação, né, única. E acho que a gente pode escutar agora, né? Curtir um pouco o som e aí a gente volta para falar mais.
Bora.
Tivemos um probleminha técnico. Não tá acontecendo.
Tem botão ali na.
Não, vou só um minutinho.
É, eu acabei.
Eu vou fazer o seguinte.
Eu não
sei. Eita, pessoal, desculpa, tivemos um problema técnico. Vamos resolver já. Você pode tirar o cabo e passe aqui. Enquanto isso, dá uma olhada, ver se tem alguma mensagem, né?
Claro, isso aí, gente. Deu uma paradinha aqui, mas estamos on, hein? Que nem eu falei do Rafa, muito obrigado mais uma vez, o Rafa, a sua companheira, por estar participando aí de chat ao vivo. E espero que vocês compartilhem aí com os amigos também para ajudar a gente na nossa divulgação do canal, o Grande Primata. E é isso, gente. O Lúcio tá vendo aqui, o nosso querido técnico de som, e vai dar certo.
Como é que é o nome da música?
Para Aldo e Curitiba.
Ah, sim.
Então.
Thank you.
Aí sim, meu amigo, que massa. Que bom que deu certo de sair aqui também.
Que bom que rolou. Sozinho aqui, no, sem acompanhamento aí instrumental. Cara, esse sopro é um arranjo do Manassés Malché. Manassés é um grande, é um maestro, assim, cara. Amigo, grande amigo nosso. Aí ele ajudou a gente nessas primeiras produções, o Manassés fez junto com a gente. Essa música, o arranjo de sopro é dele.
Queria que você falasse um pouco sobre essa ideia do projeto Raízes. Queria que você falasse sobre as suas raízes. E sobre essas raízes nossas, sobre essas raízes de floresta, de Amazônia, e como que essa força, né, ancestral, essa força da mata reverbera em nós, reverbera na nossa arte, sabe?
Cara, o Raízes Latinas, ele surgiu em meio à pandemia, dessa minha amizade com o Nazaco, né? Nazaco é um cara que, porra, me acolheu, assim. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Círio de Nazaré. O Círio é a maior procissão, a segunda maior procissão religiosa do mundo, assim, né? E acontece em outubro em Belém do Pará. E, assim, é o Natal paraense, sabe? É a festa, assim, muito, muito importante pra galera. E eu tive em todos os Círios, eu tive na casa do Nazaco. Assim, todos os domingos de Círio eu passei na casa do Nazaco até hoje. Então, assim, é um cara que é meu irmão, assim, que ele me acolheu como filho e como irmão, assim. Às vezes eu sou pai dele também, entendeu? A gente tem uma relação de parceria muito, muito grande, assim. Um cara que eu sou... Devo o que eu tenho e o que eu sou hoje lá, assim, é o Nazaco, saca? É um cara que não tenho nem palavras, assim. E nessa pandemia a gente era vizinho, cara. E, assim, o Nazaco, eu almoçava e jantava na casa do Nazaco, saca? Assim, do nada, sem zero reais, saca? Tipo assim, minha mãe me ajudou a pagar aluguel, saca? E o Nazaco eu me dava de comer, assim. Foi assim que eu consegui levar, né?
É assim que normalmente os artistas vão caminhando, né?
Foi, cara. Essa pandemia foi muito brava, assim. E o Raízes nasceu no meio nesse contexto, né? Eu ia lá todo dia na casa do Nazaco. E eu falei pra ele, falei, mano, eu tô cheio de guitarrada já. Fiz um monte já de coisa. Essa música eu já tinha feito, inclusive, há mais de ano antes disso, né? Fiz em 2019 essa música. E eu falei, pô, cara, eu tô compondo muito, saca? Era uma época que eu tava fazendo muita guitarrada, muito, assim, uma atrás da outra. E até hoje eu faço bastante, mas não naquele mesmo fluxo, né? Aí eu falei, bora fazer um projeto? Ele falou, bora, cara, mas é o seguinte, aí a ideia é dele, assim. Ó, a gente vai fazer guitarra, mas a gente não vai fazer guitarra tradicional, a gente vai fazer uma guitarrada com outros ritmos, saca? Com os ritmos que ninguém nunca escutou, assim, as paradas que eu pesquiso faz 40 anos. Eu falei, porra, claro, mano, pelo amor de Deus, vamos fazer. E aí, a primeira música que a gente lançou não é essa, essa foi a última, inclusive. A primeira música, ela se chama Novo Balanço. E aí foi uma que eu tinha feito na época, assim, no início da pandemia. Aí eu falei pro Nazaco, pô, Nazaco, olha, escuta essa música aí. Eu acho que ela é tipo um choro paraense. Eu vou tocar um trechinho aqui pra vocês verem. E olha as viagens, como é. Ela é assim, ó. Falei pro Nazaco, desculpa que também não tocava fazia muito tempo. Eu falei assim pro Nazaco, pô, eu acho que é tipo um choro, não sei o quê. Aí eu mostrei pro meu outro amigo, ele falou, olha, cara, eu escuto ela metade do tempo, meio que parece assim, um samba e tal, e a outra parte eu escuto ela com o tempo dobrado, assim, tipo um frevo. Aí eu falei...
Eu ia te falar isso.
É.
Parece as coisas do Pepeu Gomes.
Pode crer. Aí eu falei pro Nazaco, eu falei, olha, Nazaco, o Maicon falou isso e tal. Aí o Nazaco falou, Gabriel, a gente vai fazer isso aí, um retumbão e uma desfeiteira. Tá ligado? Cara, eu não sabia o que era desfeiteira. Retumbão eu sabia, que é um ritmo de lá também, do Pará, do interior do Pará. E que ele é tipo um carimbó, só que bem mais cadenciado, assim, ó. Tum, 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 tum. Ele é mais cadenciado do que o carimbó. E a desfeiteira é uma pegada tipo um galope, assim. Só que é um ritmo de lá também, que só existe lá, que é um lance junino de sátira. As letras, elas são tipo assim, tipo quase um repente daqueles, saca, tirando onda, assim. Só que, cara, desfeiteira é um negócio que ninguém toca, é um negócio que assim, nem existe, saca? Eu tava falando, não, vamos fazer um retumbão, uma desfeiteira. Então, assim, são essas coisas, tipo assim, joias que só o Nazaco saca, sabe? Tipo, é um negócio assim que os mestres do interior, saca? Ele foi diretamente na fonte, ele conhece essas coisas porque, assim, a pesquisa dele, rítmica dele, é sem comparação, assim, é o Nazaco, saca?
E acho que essa coisa também, né, de você ter que acessar um mestre, acessar uma figura que está viva também, né, para coisa da cultura popular. Isso é uma riqueza também, né, enquanto Brasil, enquanto patrimônio, né, patrimônio imaterial.
Total.
Também, e acho que é muito bonito, né, porque você vai se apresentando a partir dos seus encontros, né, assim, das pessoas que você vai citando os mestres, e aí a gente vai conhecendo você, né, Gabriel? Sim. E isso eu acho que é um privilégio, acho que a gente poder entrar em contato, porque a gente acaba acessando também essas outras coisas. Então eu tenho muito respeito por esse tipo de conhecimento. Vamos ali com a Dani, porque ela tá ali. Ah, a gente já! Daqui a pouco. 2 minutinhos.